Seus Direitos, com Emerson Costa.
7h41, sexta-feira, e você já sabe, é dia do quadro Seus Direitos, com o advogado Emerson Costa, que tira dúvidas sobre o direito de família, e ele já está aqui no nosso estúdio. Bom dia, tudo bem, querido?
Bom dia, Rita, bom dia, Vi, bom dia, Kelvis, é um prazer estar aqui com vocês na Rádio CBN. Bom dia, que o ar tá maravilhoso hoje, né?
Gente,
graças
gostoso,
a Deus.
Né?
E vamos de pergunta, né, Rita?
Vamos sim. Vamos de pergunta. Olha, temos a primeira pergunta aqui. No caso do pai falecido, os filhos já estão querendo os bens, sendo que a mãe está viva. Tudo não é dela? Precisa fazer inventário?
Precisa. Gente, dica de ouro. Faleceu, abre o inventário. Se você não abrir o inventário, você vai ter que pagar uma multa em cima. Agora, se a mãe fica com tudo, ela não fica. A esposa, ela vai ficar com apenas parte da herança. Então, qual é a regra? Faleceu, abre o inventário. A mãe tem direito de ficar com tudo? A viúva? Não. Ela vai ficar apenas com parte da herança. A outra parte vai ser dividida para os filhos. Os filhos é garantida legítima, então sempre o filho vai ter que receber alguma coisa, Rita. O filho ele só não vai receber em alguns casos. Por exemplo, todo mundo sabe aqui do caso da Susana von Richthofen. Ou seja, ela matou os pais, então ela é uma indigna, então ela não vai receber. A gente tem casos também que às vezes o filho bate na mãe, então esse filho também ele vai ser indigno, ele não vai ter direito ao recebimento da herança. Então são situações, são casos e casos. Então assim, se o filho cometeu alguma coisa muito grave em relação ao pai ou à mãe, ele pode vir ficar sem receber a herança. Fora isso, Rita, ele vai ter direito a receber alguma parte.
Emerson, a gente tem mais uma dúvida aqui interessante, viu? A pessoa pergunta, bom dia, quero saber se quando tem uma separação no qual os bens foram construídos em um terreno de herança, como que fica a divisão dos bens? E aí, Emerson?
Meu Deus do céu, esse povo não aprende, Vitória. Acho que tem um ano que a gente tá aqui e a gente fala, não construa no terreno da casa da sogra, no terreno da casa da herança, sem estar organizado todo o problema do inventário. Inclusive, Vitória, qual a situação em relação a isso? Se a pessoa comprovar os gastos em que ela teve naquele imóvel, se ela comprovar que algum dos herdeiros autorizou ela ir lá, todos os herdeiros concordarem para que a pessoa vá, Rita, ela construir até pode, no final do inventário, receber ali um valor de indenização. Agora, se ela não sabia que era do terreno de inventário, Rita, e mesmo assim ela foi lá, porque o fulano falou para ela construir e ela construiu e não ter documento, Vitória. Sabe aquela máxima? Perdeu o Playboy. Já era.
É isso mesmo.
Por isso que a gente sempre diz, gente, quando você for construir, você que tá ouvindo a gente, você que for construir algum terreno, alguém falar, a sogra, o tio, o padrinho, até mesmo seu pai, sua mãe, vai construir aonde? No terreno de quem? Tem documento, tem registro, quem é o dono desse terreno perante a lei? Aí você vai ter uma garantia. Fora isso, gente, é muito temerário. Eu tô vendo vários casos, Rita, que a pessoa vai, de boa fé, constrói o terreno, a casa no terreno ali da sogra, do sogro. Às vezes esse sogra falece e aí os filhos fazem o quê, Vitória? Não.
Vamos vender.
Aí a pessoa, não, eu construí aqui. Fala, não, mas cadê o documento? Você tinha? Não tem. Perdeu, porque ela construiu e investiu o dinheiro dela num lugar que ela nem sabia que era dela.
E a gente sabe, né, que para construir muitas pessoas demoram anos, né, uma coisa que é cara. E aí fica a pergunta, vale a pena investir tanto dinheiro em algo? Porque assim, o terreno fica aí de fácil acesso, realmente. Mas vale a pena ter essa dor de cabeça no futuro?
Não. Dor de cabeça e até parece que a gente sabe que o brasileiro ele vai... Rita, juntar todos os comprovantes, fazer uma fichinha,
nossa,
e botar todo mundo pra
muito
assinar.
Muito difícil.
Vai, gente. Então, evita dor de cabeça, né, Vi? Não construa, não.
É isso mesmo.
Então, vamos continuar aqui. Temos mais uma pergunta. Olha, tenho três... Essa chegou aqui do ouvinte, tá? Tenho três filhos. Dois moram comigo e a mãe deles. E a outra filha mora com a mãe dela. Recebo três salários mínimos. Quanto de pensão judicialmente tenho que pagar? Atualmente, fiz um acordo verbal com a mãe dela e pago em torno de R$400. Tá justo ou judicialmente terei que pagar mais?
Tá. Se você tem três e ela tem uma, obrigatoriamente você tá pagando ainda R$400, alguma coisa tá errada. né? Porque afinal você está arcando com a maior parte dos filhos. Só que a gente tem que levar em consideração você, quanto que você ganha mais em relação a ela. Se você tiver um poderio muito maior, né, vamos lá, você ganha lá 20, 30 mil reais, ela ganha o salário mínimo e está com um dos filhos. Você pode sim dar uma ajuda. Então, não há hoje, no direito de família, uma regra, Rita, vai pagar esse valor, você tem que pagar, não tem. O juiz, ele sempre vai analisar a condição do pai ou da mãe e o que a criança gasta, e se é razoável ou não. Então, nesses casos, a priori, olhando por cima, você não deveria pagar nada, porque você já tem os custos de 3 filhos. Agora, acordo verbal está totalmente errado. Se vocês estão em comum acordo, faz um acordo, vai lá na defensoria, assina todo mundo, registra e manda para o juiz e homologa. Porque daqui a um tempo, e aconteceu inclusive essa semana, Rita, lá no escritório, que os dois pais tinham um comum acordo, né? O pai pagava metade da escola, tudo certinho. A mãe foi lá pro juiz e falou o seguinte, que o pai não ajudava em nada. O juiz fixou 30% dos rendimentos dele. Ele é servidor público, descontou 3 mil e poucos reais do salário dele. Então ele já arcava com tudo isso e agora vai estar pagando a pensão de 3 mil e pouco. Então, para evitar essa dor de cabeça, a gente sempre fala, se é acordo verbal, coloca num documento, manda para o juiz, ele homologa, não é caro, não tem grandes custos, né? E nesses casos, sempre vai levar em consideração a necessidade da criança, a possibilidade do pai, e não tem uma regra específica, gente. Infelizmente, a gente cada não tem como dizer aqui, cada caso é um caso.
É isso mesmo. A gente tem mais dúvidas por aqui. Um ouvinte fala, minha mãe me abandonou com alguns meses de vida na casa da minha avó e nunca ajudou com minhas despesas. Irei fazer 17 anos, mas minha avó não aceita que eu peça pensão. Posso fazer isso quando completar meus 18 anos? Não. Já emancipado e também sem a permissão da minha avó?
Você hoje já pode fazer. Então, se você quiser, você vai pegar seu documento pessoal, comprovante de endereço, certidão de nascimento, sua carteirinha, vai na defensoria ou procura um advogado. Você vai abrir um processo para recebimento dessa pensão, aonde sua mãe vai lá, vai ter que pagar a pensão para você. Sua avó não precisa participar disso. Informa suas contas que o juiz vai obrigar ela a fazer esse pagamento. Então, você não precisa da sua avó em relação a isso. Agora, o que você não cobrou, não tem como pedir. Tem uma possibilidade também de você entrar com processo por abandono afetivo. Esse tempo todo que sua mãe não ficou próximo de você, alguns juízes estão fixando ali um dano moral por essa falta de cuidado. Então, vá aí atrás da sua pensão alimentícia que você tem direito.
Perfeito, Emerson. A gente gostaria de fazer mais perguntas aqui. Inclusive, vai ficar uma para o próximo quadro, né? Para a próxima coluna, perdão. E a gente agradece a tua participação. Nosso tempo aqui está esgotado. Ótima sexta-feira para você.
Rita, é sempre um prazer estar aqui com você. Gente, quem quiser acompanhar nosso trabalho sobre direito de família, segue lá no Instagram, @emersoncosta.dv. E olha, sexta-feira eu tô aqui de novo perturbando vocês.